A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
Onze horas e 27 minutos, nós vamos até o meio-dia com o programa da Câmara em Notícias. Isso porque hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo o presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça. Aliás, foi feita uma aposta entre eu e o vereador José Antônio Lopes, e o José Antônio Lopes falou, devido aos tributos, aos problemas que está o José Mendonça, muita coisa, ele vai acabar não vindo, ele vai vir só a partir do mês que vem. Eu falei, não, ele tem um compromisso comigo e o Cleito Tomás, que é assessor de comunicação da Câmara, falou, não, confirmou que vem. Então, eu ganhei, viu, José Antônio Lopes? Se você estiver me ouvindo, eu ganhei um carneiro, tá certo? Presidente, bom dia.
Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvinte da Cultura.
Mas eu ganhei esse carneiro, viu? O negócio ganha, nós vamos comer esse carneiro.
Que bom, vou vender um carneiro, então, para o Zé Antônio.
Tá bom, vamos descontrair um pouquinho, né? Porque essa semana foi turbulência da Câmara, hein? Além da sessão, além dos problemas todos, né? De água, coisa pegou firme, né? Vocês, vereadores, eu estive notando na quarta e na quinta, um volume muito grande de pessoas procurando todos os vereadores, né? Inclusive você, Nazareno.
Exatamente, medidas, inclusive impopular, que fez nada mais do que deixar os munícipes, entendeu? Irritados, né? Já nessa crise aí que está do desemprego, crise financeira, e o prefeito toma essa atitude impopular aí, e nós atendendo ao apelo da população e mesmo a nossa responsabilidade, nós tomamos uma providência imediata.
E um detalhe importante, ficou super tomada ali as dependências da Câmara, com o povo não quis arrear o pé ali enquanto não tivesse uma solução, né?
É, exatamente. Mas o povo foi tranquilo, nós já vimos tranquilizado a população, que nós iríamos sustar o decreto do seu prefeito. Inclusive tinha vereador da situação que foram a favor dessa medida, contra a medida impopular do prefeito.
Tá certo. Eu quero cumprimentar também o nobre vereador José Renato Tavares e pedir desculpas a ele que nós colocamos uma matéria anterior daquela que foi refeita na questão do valor do almoço beneficente no próximo domingo, dia 7, da Igreja Nossa Senhora da Aparecida. Primeiramente, bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia ao presidente da nossa Casa de Leis, José Mendonça, o Cleito, Zé Antônio e todos que estão nos ouvindo aí, né? Um bom dia a todos.
Bem, o valor é R$10, né? Nós tínhamos falado R$8, é R$10 que ficou definido na reunião, né?
Isso, Carlos. O almoço que vai acontecer dia 7 de junho, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que é o nono aniversário da paróquia, e a gente estamos aí vendendo os ingressos já a partir de R$10, né? E criança abaixo de 7 anos não paga, né? Então, quem estiver nos ouvindo aí, que nos prestigie nesse dia 7, com um grande almoço de festividade do nono aniversário da paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Bom, eu tenho muito assunto para tratar com o presidente. Eu vou pedir licença para o presidente. Vamos continuar o bate-bola com você. Você, me parece que ontem esteve visitando a cidade de Morro Agudo ou Virador?
Morro Agudo,
juntamente com a vereadora Maurília Landim.
Isso.
Para conhecer de perto a central de alimentação, é isso?
Isso, Carlos. Morro Agudo é um espelho na merenda escolar. Portanto, na época do ex-prefeito, né, finado Dr. Fábio Talarico, o prefeito de lá, o ex-prefeito, veio até Guaíra copiar a nossa central de alimentação. E hoje, eles são um espelho por quê? Eles foram só modernizando a central de alimentação deles. E você precisa de ver que coisa maravilhosa, né? Isso, eu e a Maurília foi lá a gente conhecer, por quê? Porque veio aí um projeto, uma firma aí para terceirizar, juntamente com o prefeito, terceirizar a merenda escolar, né? Então, essa firma ficou um mês aí servindo a merenda, e não que nós somos contra, nós temos que ter em prática tudo aquilo que a gente tem que ver no momento e no interior da cidade de Guaíra aqui, nas redondezas. Então, fomos lá conhecer. E tem, Carlos, e tem sim, aquele leitinho que saía naquela máquina, esse pacotinho de leite, suquinho, e a merenda muito boa mesmo, Tem 36 funcionários que trabalham na Central Alimentação, né? Pessoas integradas mesmo naquela cozinha ali. Você
todos os funcionários públicos?
Tudo funcionário público. Então, realmente, é merenda de 100% de qualidade. Então, isso que nós temos que trazer para a nossa cidade.
Agora, né? Uma pergunta que eu quero fazer para você, depois até o próprio presidente pode falar sobre isso. Na sua visão como vereador, você não saiu daqui por acaso para ir lá em Morro Agudo conhecer, Morro Agudo, né?
Isso.
Morro Agudo conhecer essa central de alimentação que foi copiada nos tempos áureos, no antigo aqui. É lógico que aqui vai precisar modernizar tudo. A sua opinião como vereador, vendo aquilo e vendo a nossa central e sabendo dessa aí, querer inclusão por parte do governo municipal atual em terceirizar. A sua opinião, terceirizar era uma ótima ideia ou melhorar com novos equipamentos a nossa central?
Eu acredito, Carlos, que nós temos que melhorar a nossa central de alimentação, né? Melhorar equipamentos, né? A minha ideia mesmo, né, a gente ir lá e conhecer, nós temos que hoje buscar aquela cópia para trás, né, que eles vieram copiar da gente, e trazer, implantar a central alimentação nossa, que é coisa de primeiro mundo, coisa de primeiro mundo, né. Até a comida, Carlos, a comida que são servidas ali para as crianças, é tipo um self-service, as crianças que servem a comida, você entendeu? Tem a pista de self-service, as crianças que servem a própria alimentação deles. Então nós temos que ir lá buscar a cópia, e eu tenho certeza, uma coisa eu falo para você, modernizar a nossa central alimentação, nós vamos sair 100% garantido da nossa merenda.
O sistema é prato ou bandejão?
Prato.
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 Porque eu estive na usina acompanhando o Zé Antônio Lopes, né, Zé Antônio? O Zé Antônio está aqui, e é bandejão, é uma excelente comida. Se ali você pega o arroz, o feijão, a salada, se você não quiser... O tipo de carne, são dois tipos, você pega um tipo de carne, se quiser doce também você já pega o doce, e é uma forma importante. Eu acho que não é tão desgaste, mas na forma de prato também não é exagerado, né, presidente?
Eu concordo plenamente, reforçando a minha tese, nós temos que reformar essa central de alimentação, e tendo em vista que é tão fácil, você vai gastar 200 mil, 250 mil reais, é muito melhor do que você terceirizar aí e trazendo um ônus aí de 2 milhões e 300, 2 milhões e 600. Eu não concordo, mas lógico que isso é uma medida do seu prefeito, mas essa medida do seu prefeito, quando ele disse ali no jornal hoje, fiquei muito triste, ele dizendo que nós vamos inviabilizar os seus projetos, desestabilizar o seu governo. Eu fico muito triste com essa reportagem do seu prefeito. E o que ele está fazendo realmente é separar mesmo. Nós sermos a turma do mal e a turma do bem. E nós vamos, da maneira que o prefeito proceder, nós iremos proceder. E nós vamos ser uma pedra no sapato dele, não deixando ele terceirizar essa merenda escolar. Eu sou totalmente contra.
Você me dizia o seguinte, inclusive numa entrevista, que você era a favor da merenda escolar ser toda ela produzida como sempre foi aqui. E você dizia também, junto ao próprio vereador Zé Antônio Lopes, seu gabinete, que o ideal seria desafogar, criar a central de alimentação, não é isso, né?
É, exatamente. Você vê que guarda municipal, poder de polícia e uma alimentação, eu acho que chegou o momento de pegar e você separar essas coisas. Aumentar a nossa central de alimentação ali, nossas crianças serão bem melhor alimentadas, serão comprados produtos daqui, entendeu? Feijão daqui, o leite, a soja para fazer o leite de soja, entendeu? O suco aqui da região, o pãozinho também de soja na época, a Câmara e a Prefeitura, tudo ali, pessoal, se alimentava daquele pão, era um pão delicioso. Falando com a Dinaer Basler esses dias, ele falou que realmente deixa saudade aquela central de alimentação.
Quer dizer que falta uma reestruturação por completa na central, compra de novos equipamentos, se adequar a um novo sistema para poder funcionar de acordo, né?
É, correto. Eu acho que fica muito, muito mais barato, entendeu? Um custo menor para nós, já que nós temos. Mas parece que o prefeito, os planos do prefeito, os projetos do prefeito é só terceirização. Tudo para ele tem que terceirizar. E eu sou contrário. Você quer comprar um ano estudante, 10 ônibus, ou 12, ou 15 ônibus estudante, por que não terceirizar os ônibus, entendeu? Então, está tudo na contramão.
Uma coisa que deveria ser terceirizada está sendo municipalizada. A coisa que deveria ser municipalizada está sendo terceirizada. Seria isso que você quer
dizer? Exatamente. Eu concordo com o seu raciocínio.
Tá bom. Ô, Renato, além de você viu lá, o que você pode passar para mim, para o próprio presidente, para os ouvintes, de importância, que numa visão sua e da própria, você falando também em nome da nobre vereadora Maureen Landim, poderia ser adaptado com mais facilidade?
Bom, Carlos, o que nós vimos ali é coisa de primeiro mundo, né? Eu acho que na região aqui, só se for Ribeirão Preto para ter uma central de alimentação tão boa igual aquela, né? Até amanhã vai sair fotos que a gente fomos lá, tiramos da central de alimentação. Então é coisa de primeiro mundo mesmo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos tudo na mão aqui. A nossa central de alimentação foi a primeira evoluída aqui na nossa região, né? Portanto, vieram pessoal de outra cidade tirar cópia da nossa central de alimentação aqui, né? Então, eu acredito o seguinte, é por o Zé Mendonça, nosso presidente, disse, arrumar um lugar para a guarda municipal, né, um outro lugar, e ampliar ali a nossa central de alimentação com uma ou duas pessoas ali.
Oi, pode falar. Os funcionários, os cozinheiros.
Nutricionista, né? Pegar aí um ou duas nutricionistas, né, para acompanhar os alimentos, né? E realmente, né, igual o Zé Mendonça disse, o prefeito está querendo terceirizar tudo e tirar tudo das costas dele. Eu acho que isso aí não é justo. Nós dar um patrimônio, alguma coisa para uma firma vir aqui se instalar e futuramente como é que fica. Então realmente a gente tem que valorizar o que nós temos, né, e ampliar o que nós temos.
Olha, não é porque o Zé Antônio Lopes está aqui presente. O Zé Antônio Lopes tinha uma conversa em particular comigo e tinha passado uma ideia, eu vou falar aqui no ar, inclusive aproveitando a pessoa do presidente José Mendonça, do vereador Renato Tavares. O Zé Antônio tinha dado uma dica. Por que o governo municipal, quando saiu a LAR, lá do seminário, não tentou, pelo menos por 10 anos, 20 anos, né, fazer melhorias, inclusive no seminário, e instalar ali a Guarda Civil Municipal, né, que tem um estacionamento amplo, instalar ali a questão dos veículos usados pela prefeitura, que também tem um estacionamento amplo, e consequentemente fazer central de alimentação, desafogar setor de obras, entendeu, que poderiam ser colocados nesse setor. Não é isso, Zé Antônio? Não é isso a tua ideia? O que você acha, Zé Mendonça?
Ah, perfeito. Talvez a setor de alimentação no mesmo local, mas com certeza brigaria mais secretarias lá naquele local, e o custo é um centro administrativo, e o custo com certeza diminuiria muito. Eu não sei quantos imóveis que a prefeitura aluga, mas deve ser em torno aí de 20 imóveis.
E é muito se você pôr no papel, né?
Exatamente. Quando nós propomos a construir, inclusive, uma câmara nova, aqui ali a câmara poderia ser usada também para o prefeito, ali na prefeitura ali, para fazer ali como umas secretarias ali. Então, são várias medidas que seria excelente para o prefeito, que diminuiria o custo.
Tá certo. Zé Antônio, Zé Mendonça, me diga uma coisa. Ontem, você quer que eu dê uma voltada um pouquinho para o pessoal entender? Bom, vamos lá. Na quinta-feira, o chefe do executivo guairense revogou o decreto que permitiu o aumento da conta de água e esgoto, que foi um absurdo, que deixou todo mundo apavorado na cidade, inclusive vocês vereadores, inclusive funcionários públicos municipais. E já na tarde ele revogava esta lei antes de se dirigir até a Câmara Municipal, quando lá ele esteve reunido com vocês. Na oportunidade, foram discutidos vários assuntos. Inclusive foi colocado para vocês a questão da predileta, a questão das 32 casas, a questão também da municipalização ou terceirização das creches, até foi citado o nome da Sogub, poderia terceirizar junto à Sogub, enfim. Esses assuntos que foram discutidos com vocês foi apenas uma abertura, né? Não é uma discussão ampla. Isso aí vai ser ainda ser discutido através de projeto de lei, né?
É correto. O prefeito nos procurou e falando que tinha o projeto de lei da predileta, que nós teremos que fazer uma sessão de direito para a predileta de um terreno de 10 alqueires, mas não está muito claro isso aí. O prefeito tem que conseguir junto à empresa o que, que a empresa está querendo de Guaíra e o que, que ela vai nos oferecer, entendeu? Saber quantos empregos vai gerar, se já ficou claro já que o pessoal vai industrializar aqui em Guaíra, mas temos que saber o que realmente que eles estão pretendendo. Porque o que chega até nós foi uma coisa, depois nós fomos vendo, parece que são várias coisas, então é um terreno de 10 alqueires, entendeu? Tem uma área de 10 mil metros quadrados, que tem um piso muito caro, porque é um piso para caminhões pesados, máquinas pesadas e caminhões, entendeu? Que isso aí custa em torno de R$60 o metro quadrado, você vai custar 700, 800 mil. E uma área que o custo aí é R$100 mil o alqueire, mas só o que eles estão querendo lá é a área do CEPAR. E eu disse para o prefeito que nós vamos convocar, para não ficar só na mão do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nós convocarmos uma audiência pública. Eu acho que todo projeto de lei hoje, que causa um desgaste, alguma coisa, eu acho que nós temos que chamar a comunidade, ouvir a comunidade, todas as pessoas interessadas no município, para tomarmos uma atitude. Eu acho que uma administração hoje, nós temos que convocar o público ver o que, que é bom para ele.
Zé Mendonça, também... Na questão das 32 unidades, parece que eles já, a partir de segunda-feira, vão começar a fazer a metragem, enfim, a parte topográfica da área, já está definido isso aí?
Não, isso, eu acho que a gente tem que fazer justiça. As 32 casas, às vezes o pessoal faz uma pressão, alguém pode fazer uma política, eu sou contrário a isso aí. O prefeito tem razão a respeito das 32 casas, que foi feito um projeto errado, entendeu? Era 28 casas e são 32. O local, o terreno lá disponibilizado,
foi trocado o nome.
Colocaram o nome errado no bairro, nem existe aquele bairro. Então, realmente, isso aí atrasou a construção das casas. Então, nós temos que ser corretos e dizer a verdade, sabe? O prefeito não tem culpa do que está acontecendo. E eles estão correndo na frente, não estão correndo atrás, não, senão já perdeu. Eles estão correndo na frente para agir rápido, agilizar, para que essa população, essas 32 famílias logo estejam já dentro das suas casas.
Zé Renato, eu estive observando que eu acompanhei a reunião, assim como todos nós da imprensa fomos convidados por vocês. Aliás, eu quero aqui fazer um agradecimento especial a você, Zé Mendonça. Você, como presidente da Casa de Leis, permitiu que nós da imprensa, pela primeira vez, acompanhássemos uma reunião entre Legislativo e Executivo, onde vários assuntos foram sabatinados. Então, eu quero fazer esse agradecimento pessoal a você.
Não, Carlos Eduardo, eu acho que é muito importante isso aí. A imprensa falada escrita, participar disso aí, a comunidade viu o que está acontecendo, vocês viram o que está acontecendo, para que não haja depois especulação ou dizer que houve perseguição. Você viu um artigo hoje do prefeito, ele falando que nós estamos perseguindo ele, e que nós vamos persegui-lo os 4 anos. Eu vou chamar ele do vidente, né? Uhum. Que nós não estamos fazendo isso, até hoje nós não fizemos isso não. Pelo contrário, os 2 primeiros meses, todo mundo falou que nós estamos sendo bonzinhos demais. Só recebendo o projeto errado do prefeito, corrigindo, sustava a sessão da Câmara para corrigir os projetos de lei, entendeu? Depois, em seguida, convocar uma extraordinária para que não atravancasse, entendeu? Um bom andamento do Executivo. Então, eu fico muito triste aqui. Agora, todas as vezes que chegar projeto de lei errado do prefeito, vamos pegar e vamos esperar o tempo correto, nós não vamos mais ensinar o prefeito a fazer projeto de lei.
Bom, logo em seguida eu vou falar com o presidente José Mendonça sobre a sessão extraordinária de ontem. Zé Renato, me diga uma coisa. Você que participou e foi dado um período para que você fizesse as suas colocações naquela reunião, o que você achou de tudo aquilo que foi mostrado, que foi falado pelo Executivo para vocês do Legislativo?
Você fala reunião de...
Aquela reunião interna que aconteceu depois da revogação da lei, do decreto.
Que foi falado, foi das 32 casas, né, igual o Zé Mendonça disse. Realmente o prefeito não teve culpa, né? Agora aí, consertando os erros que teve, e realmente essas 32 famílias podem ficar aguardando que, com certeza, né, vai receber suas casas. Agora, sobre a predileta, o prefeito disse que eles interessavam naquela área ali do CEPAR, né, que já tem aquele prédio ali.
Inclusive, né, estrutura já.
Já tem estrutura do prédio ali para já começar a desempenhar e se vir realmente a predileta. Mas eu fiz uma colocação seguinte, Carlos. Nós temos que ver se realmente quantos empregos vai gerar para Guaíra. Né? Eu fiz essa colocação para ele, por quê? Porque hoje é tudo mecanizado as coisas, né? Essas firmas grandes aí, essas indústrias grandes, realmente ocupa poucas pessoas para trabalhar nessa área. Então nós temos que sim também fazer uma visita, né, em Monte Alto, né, na predileta, né, na Matão, acho que é Matão, e ver realmente, né, o que ela traz de emprego para a nossa cidade. E também, a gente tem que ver também se realmente vai ser industrializado essas mercadorias dele na cidade também. Porque realmente se for só para fazer um esmagador de tomate e o tomate foi embora e não tiver o ECM, a gente fica preocupado também, porque a gente vai dar um patrimônio de mais de 2 milhões aí para a predileta, que seria o CEPAR hoje. Então é muita responsabilidade nossa. E realmente é o que nós temos que fazer, sim, chamar a população, ouvir a população, né, para a gente ficar tranquilo para votar um projeto desse também.
Bom, presidente, quando o prefeito José Carlos Augusto colocou a questão do predileta, colocou a questão das 32 casas, para vocês tomarem base ciente do que estava acontecendo, depois entrou você E perguntou a ele, eu me lembro muito bem da mais ou menos dessas palavras: como é que vai ficar a questão dos funcionários? Vai haver concurso público? Vai haver um processo seletivo? Como que ficará os funcionários das creches? Aonde que ficará, por conta de quem ficará a administração? No caso, se for a Sogube, qual a parceria, o resultado financeiro que a Sogube teria para abrigar para ela todas as creches? E você que fez essa pergunta, e eu gostaria que você falasse sobre isso daí.
Bom, na verdade o prefeito, isso aí o prefeito falou que queria dividir as responsabilidades e perguntar o que nós sugerimos, se seria um concurso público ou passar para uma entidade, entendeu? E lá nós pedimos para o prefeito, sugerimos para o prefeito, que fosse também realmente com a entidade, que fosse a Sogube, que tem a melhor estrutura, entendeu? Que tem bastante funcionários lá. Lógico, será administrado, terá um pessoal do prefeito lá, de confiança do prefeito. E nós sugerimos isso aí. O prefeito afirmou que a vontade dele é passar realmente com a entidade, para diminuir custo, porém, com realização de um processo seletivo.
E só não abre mão dos cargos de confiança.
Exatamente.
Eu acho diretor que... e coordenador.
Não, mas eu acho que tem razão, é o direito dele e tem que ser mesmo, né, na verdade.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho da sessão extraordinária de ontem. Ontem vocês tiveram em pauta alguns assuntos importantes e eu gostaria que você comandou a sessão extraordinária, falasse um pouquinho o que foi discutido, o que foi avaliado, o que pode ser falado.
Bom, na verdade, o Carlos Eduardo, nós havíamos já marcado uma extraordinária com antecedência e o prefeito revogou o decreto, mas a responsabilidade dele mandar, cedeu esse projeto, essa revogação para a Câmara. E nós ficamos aguardando e chegou 10 para 5, então nós não poderíamos pegar e sustar essa reunião, porque foi muito em cima. E se ele não mandasse o decreto, nós teríamos que colocar em votação e nós seríamos contra. E correu tudo bem, o Zé Antônio, como relator da Comissão de Justiça e Redação, leu o teor do relatório dele, né, e nós votamos a retirada do projeto de lei, tendo em vista que ele já tinha sido... retirado pelo prefeito.
Eu inclusive li a pauta, um resumo, viu, Zé Antônio, ontem, e além dessa questão, foi discutido outros assuntos, né? Os assuntos importantes aí. No mais, o que, que o presidente da Casa de Leite poderia falar? O Legislativo está de porta aberta para atender a população, o Legislativo está de porta aberta para defender a população em todos os itens, enfim.
Não, com certeza, nós somos 9 vereadores lá. Lá dentro nós não temos partido. Todos lá, está de parabéns todos os vereadores, que todos os dias, eu já fui vereador, é o quarto mandato. Nos outros mandatos, os vereadores não iam todos os dias na Câmara. E hoje você vai lá, no mínimo 6, 7 vereadores estão indo todos os dias lá, tem um, 2 ou 3 que vão, ficam o dia todo lá. Estão de parabéns.
Principalmente o presidente.
Principalmente o presidente. Eu fico do meio-dia a 1, e depois a partir das 5 fica até as 7, 8 horas. A população de Guaíra pode ter certeza que a Casa de Leis está aberta, as portas da Casa de Leis estão abertas para toda a população. E quando achar que está sendo prejudicado por qualquer coisa, as portas daquela Casa de Leis estarão abertas e nós estamos prontos a defendê-los.
O Zé Renato, para nós encerrarmos, a questão ainda desta revogação, a questão ainda destas contas de água, em relação à água, consumo de água e de esgoto, qual a posição do vereador?
Ô Carlos, eu gostaria de estar parabenizando os moradores de Guaíra, né? Parabéns a todos vocês, que a Câmara Municipal é a caixa de ressonância da população guairense. No começo da semana, a população começou a procurar os vereadores, né? Chegou no meu gabinete lá, estava eu, o vereador Zé Antônio, a população chegando com aumento abusivo da água. Então a gente tem que parabenizar os moradores de Guaíra. Por quê? De estar junto com a gente aí também, nessa empreitada aí, desse decreto que foi assinado pelo prefeito, né? O aumento abusivo dessa água. Então, realmente, a população está de parabéns nos procurar os vereadores. Por quê? A Caixa Ressonância é a Câmara Municipal e, realmente, a gente já estava dando de cima para poder derrubar esse decreto do prefeito, que é transparente para toda a população de Guaíra, né? Então, realmente, a população de Guaíra está de parabéns. Nós, vereadores também, juntamente com o presidente José Mendonça, ia sim derrubar o decreto do prefeito, porque eu não acho justo o prefeito assinar um decreto sem ler ele, senhor. Ô Carlos, o prefeito tem que assinar, porque é a população que paga o pato, né? E nós fomos reclamar demais, a população procurou nós demais. Então, realmente, graças a Deus, num prazo aí de 90 dias, vai estar estudando um aumento digno, né? Que o de água precisa sim, mas tem dinheiro em caixa, tem um orçamento muito bom. Eu acho que não precisava desse aumento abusivo que foi feito. E o diretor do Deágua disse que a água de Guaíra era mais barata. Ele está totalmente errado. Acho que não foi em Puã. Nós temos aqui documentos, né, do Deágua de Puã. A água lá é mais barata que Guaíra. O esgoto é mais barato. As taxas, as tarifas são bem mais baratas que Guaíra. Então, realmente, eu não sei que aumento abusivo é esse que eles estavam colocando nesse decreto. Mas, graças a Deus, a força da população, a força da Câmara Municipal foi tão forte que o decreto já foi rejeitado.
Bom, eu quero agradecer sua presença aqui aos microfones da Rádio Cultura, no programa Câmara e Notícias, espaço reservado a vocês, no Legislativo Guairense, e quero desejar a você um ótimo final de semana, a você, a sua família, e reitere rapidamente na questão do almoço beneficente, que é próximo domingo, onde está sendo encontrado esses ingressos à disposição da família, menor de quantos anos não paga, tá?
Isso, Carlos. Então, quem está nos ouvindo aí está realmente convidado para o grande almoço do aniversário da paróquia, que será dia 7 de junho, a partir das 11 horas. Os ingressos estão vendidos, estão sendo vendendo no escritório paroquial. E o pessoal da comissão e as pastorais estão vendendo ingressos. Então, em nome do Padre Evair, estamos aqui convidando a população para realmente prestigiar o nosso grande almoço, que é no dia 7 de junho.
Tá certo. Vou mandar um ofício, viu, presidente? O teu assessor lá, fotografia minha, ele tira, vai tirando todo mundo, até de assistente. Brincadeira, quero agradecer o Cleito mais uma vez pelo belíssimo trabalho que ele está sendo executando como assessor parlamentar na Câmara Municipal. Quero agradecer a presença do Zé Antônio Lopes e a você, presidente. Os nossos encerramentos, eu gostaria que você fosse na paz de Deus, que você tivesse aí, você tenha mais uma semana boa, que nós teremos a próxima sessão no dia 9, né, no domingo, dia 7, o almoço lá na igreja, e no dia 9, a primeira sessão do mês de junho. E eu coloco aqui os microfones da Rádio Cultura, programa Câmara de Notícias, à disposição para suas considerações finais.
Primeiramente, o Carlos Eduardo, eu quero esclarecer que quando o prefeito faz um decreto, como ele tomou o decreto sobre o de água, aumento da água, esse decreto, a população tem que saber. É uma atitude do prefeito que ele faz na prefeitura, no passo municipal, e nós só ficamos sabendo depois de ele ter elaborado esse decreto de lei. Então, nós só ficamos sabendo isso aí, sempre demora a chegar, sempre chega na última hora. Chegou na instante, às 5, 6 horas da sessão, do dia da sessão na Câmara. Então, o prefeito toma essa atitude, é uma atitude dele, e ele que toma sem participar a Câmara, sem participar os vereadores. Por isso que nós pedimos, todo instante, quando o prefeito for fazer um decreto, for mandar um projeto de lei, que a gente convoque a comunidade, a população, eu acho que nós temos que ter uma abertura e fazer uma audiência pública.
Bom,
então eu quero também, eu não posso esquecer, de convocar toda a população para a doação da...
Fazer o cadastramento
lá para a doação da medula óssea. Eu acho que está sendo lá na Praça São Sebastião,
lá
e
no
Compre Bem. Então, pedindo encarecidamente para a população, nós estamos saindo daqui, eu, Zé Antônio, você, o Cleito, o Tomás, o Zé Renato, e nós vamos fazer a nossa parte como cidadão.
Tá certo. Presidente, eu quero te agradecer o seguinte. Você me chamou lá do Cleito Tomás, que é o responsável pela assessoria de comunicação, e abriu as portas do seu gabinete para nós, da imprensa. Desde que, é bom frisar isso daí, viu, Cleito? Desde que seja para assuntos de entrevista, não sendo um assunto particular. Aí tem que passar lá pela portaria e avisar e aguardar a sua vez. Então você deu esse acesso aberto para nós. Algumas das vezes você estava em reunião, deixou esta reunião para atender nós da imprensa, principalmente a mim, aqui da Rádio Cultura. Então eu quero fazer esse agradecimento especial.
A toda imprensa, a palavra escrita, pode ter certeza que as portas da Câmara sempre serão abertas para vocês e para toda a população também. Eu que quero agradecer à imprensa, entendeu, por estar divulgando todos os nossos trabalhos e pedir para a população que frequenta as sessões da Câmara. É muito importante para nós, o munícipe está participando, entendeu? Se tiver crítica, pode fazer crítica, nós estamos abertos às críticas, entendeu? E se não, ouvir pela Rádio Cultura, que estará nos transmitindo toda a sessão.
Tá certo. Mais uma coisa, Renato, rapidamente?
Carlos, gostaria de estar, não fazendo jus aqui, o Sérgio André é o coordenador do almoço lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Deixar um grande abraço e sucesso para essa nova empreitada. E dizer também que nós estamos com um projeto, aquele que eu te falei, do aumento do prédio da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente está fazendo uma campanha aí e a gente vai estar aqui, numa outra oportunidade, trazendo o projeto aqui e falar à população do nosso projeto, do aumento do prédio da paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Tá certo.
Bom, bom dia a todos.
E depois que acontecer esse almoço com o Carneiro, doado pelo José Antônio Lopes, eu vou falar como é que foi o almoço, tá bom? Eu quero, em nome do presidente da Casa de Lei, José Mendonça, demais vereadores, desejar a toda a coletividade guairense um ótimo final de semana. Que não esqueçam, dia 9, não terça-feira agora, na outra terça-feira, a primeira sessão do mês de junho, presidida pelo vereador José Mendonça. Um abraço. Segunda-feira, das 11h30, mais uma edição do Jornal Cultura e muito mais informações. Até lá.
Acabamos de apresentar Câmara em Notícias.